O Cordeiro e o Trono, Apocalipse 4, 1, 5 a 14. Introdução. Qual é a coisa mais incrível que você já viu? Qual é a coisa mais inspiradora que você já encontrou? Algo que te tira o fôlego e te deixa atordoado de surpresa? Podem ser algumas ruínas antigas, como as do Éfeso, ou uma densa selva africana, cataratas de Nigéria, enquanto milhares de galões de água descem na cascata, navegando pelos canais de bela, pungente Veneza, uma maravilha arqueológica como Taj Mahal. Talvez ficar à beira de grande canoa fosse inspirador. Ver sua esposa andando pelo corredor em direção. Segurar o seu filho recém-nascido e vê-lo respirar os primeiros suspiros e chiar para a sua vida. Ver o Glasgow Rangers ganhar o triplo. Qual é a coisa mais incrível que você já viu? O mais inspirador, algo que te tira o fôlego e te deixa atordoado em maravilha. Tudo que você tem em mente empalidece em insignificância quando comparado com as coisas que o apóstolo João viu nos capítulos 4 e 5 do livro de Apocalipse. Pois se refletirmos profundamente sobre esses capítulos, ficaremos maravilhados, maravilhados e maravilhados com a leitura deles, sem se importar com a experiência real deles. Pois nesses capítulos é quase como se o véu fosse puxado para trás e João fosse apresentado ao Santo dos Santos, ao próprio Deus e ao seu centro de controle divino. De certa forma, estamos chegando ao ponto de não retorno, pois o mais fácil seria para, agora que chegamos ao fim das cartas às sete igrejas, acho que passamos pelos três primeiros capítulos com um acordo razoável sobre o que está acontecendo e o que está sendo ensinado. Mas à medida que saímos do princípio para o capítulo 4, e além disso, pode começar a mudar. Algumas pessoas têm opiniões muito fortes sobre como o Apocalipse deve ser entendido. Sistemas inteiros de teologia que dependem de como a revelação é interpretada. Mas lembre-se de que o que estamos tentando fazer é trabalhar junto para entender essa parte da palavra de Deus. Se você ouvir coisas nessas próximas semanas com as quais não concorda, tudo bem, mas envolva-se com eles. Veja se você pode ver o argumento bíblico que está sendo feito. Permita que ele desafie a sua perspectiva, como está acontecendo comigo semana a semana, enquanto trabalho neste livro. Neste ponto, temos uma escolha interpretativa a fazer. Devemos entender o livro de Apocalipse de forma linear. O que quer dizer com isso? É uma conta única, procedendo ordenadamente no início ao meio, até ao fim, em linha reta. A sequência temporal é linear. Isso que acontece, então, as próximas coisas acontecem. Essa coisa seguia acontecendo. Não acho que seja isso que temos aqui. Estive assistindo a uma série de detetives na Netflix. É uma coisa estranha. É sobre um homem que foi assassinado em 1893, 1943, 2023, 2053, o mesmo homem assassinando em 4 períodos de tempo diferentes. E o programa está em todo lugar com linhas de tempo diferentes. E em seguida, a interseção das linhas do tempo, a história não é linear. Eu assisti outra coisa alguma no anos atrás, foi a série do assalto. Uma forma como foi projetado, que você poderia assistir aos episódios em qualquer ordem. O episódio final de foi corrigido, mas você poderia assistir ao resto em qualquer ordem. Se os seus amigos estavam assistindo, todos estavam vendo a história de um ângulo diferente ao mesmo tempo. Acho que algo parecido está acontecendo com o livro de Apocalipse. Acho que não devemos lê-lo de forma linear, mas cíclica. Temos eventos iguais ou semelhantes recontados de ângulos diferentes. Temos eventos iguais ou semelhantes sendo recontados com intensidade progressivamente maior. Por exemplo, as 7 trombetas do capítulo 8 seguem os 7 selos de capítulo 6 e 7. Ou são uma releitura do mesmo evento de uma perspectiva diferente com intensidade crescente. De qualquer forma, chegamos a tudo isso em breve, mas eu queria sinalizar essa escolha interpretativa agora enquanto mergulhamos na próxima sessão de Apocalipse. Aqueles de vocês que estiveram conosco constantemente saberão que acabamos de completar 7 cartas às 7 igrejas. E voltando atrás e olhando para essa sessão, contudo, descobrimos que a igreja enfrenta uma série de desafios específicos. Notamos que a igreja no mundo enfrentará tribulação, haverá tempo de severa perseguição até a morte. Vimos isso em Esmira. Compromisso. Haverá tentação de encontrar uma acomodação com o mundo, prometer-se conviver. Vimos isso na Tiatira. Letargia. Haverá a tentação de sonolência e simplesmente não tão incomodado. Tivemos isso em Sardes. As diferentes igrejas na Ásia Menor foram impactadas por esses ataques de fora e tentação de dentro de maneiras diferentes. Eram desafios reais para essas igrejas, individuais reais, mas são também o tipo de desafio que a igreja de Cristo enfrentará até que Cristo retorna. Daí, este apelo repetido, quem tem ouvido, que ouça o que o Espírito diz à igreja. E vimos esse chamado repetido para ser conquistador, um vencedor, e notamos que, de acordo com as cartas a essas 7 igrejas, conquistar ou vencer significa amor no Éfeso, morte no Esmira, repente no Pérgamo, intolerância, Tiatira, vigília, Sardes, endurece, Filadélfia, e zelo, Laodiceia. Ao longo do tempo, vamos enfrentar os mesmos tipos de desafios e o caminho para conquistar permanece o mesmo, que quer que você esteja em Glasgow ou em Ghana, ou se você vive no ano 1000 antes de Cristo ou no ano 3000 depois de Cristo, amor, morte, arrependimento, intolerância, vigília, resistência e zelo, abraça-se e você será um conquistador, um vencedor. A cena 1 do livro do Apocalipse está completo. Agora, passamos para uma nova cena quando João diz, depois disso, olhei, e eis que uma porta estava aberta no céu. E quando entramos por aquela porta com ele, o que encontramos é a porta para a sede de todo o poder. A sede de todo o poder, o centro divino de comando e controle, o lugar de onde absolutamente tudo é controlado. E tenho certeza que você vai concordar comigo que é uma visão incrível, uma vista verdadeiramente mágica. O que vemos no capítulo 4 e 5 prepara o cenário para tudo o que está por vir no resto do livro. Há uma porta aberta no céu, e a voz que o João ouvirá no capítulo 1, 10, fala-lhe repetidas vezes, ele diz que a voz era como uma trombeta e a voz diz: venha até que eu vou te mostrar o que deve acontecer depois disso. As coisas que devem acontecer estão prestes a ser reveladas, mas primeiro João deve ver quem controla todas essas coisas. Essa ideia de abertura do céu tem suas raízes em Ezequiel 1 e João se baseia em algumas das imagens lá. Temos que lembrar que João está falando em símbolos e imagens para ajudar a entender uma realidade maior. Seu trabalho é mais parecido com uma pintura de Picasso ou Dalí do que com uma fotografia digital. Ele está procurando descrever o indescrível, colocar em palavras coisas que estão além da imaginação humana. Então, João está no espírito e lê e vê. E eis que um trono estava no céu com um sentado no trono. Lembra do símbolo? Deus não tem um corpo para se sentar. Mas João está sendo mostrado algo de realidade da sede de todo o poder. Um trono, o lugar da autoridade, o lugar do poder com aquele que exerce essa autoridade e poder assentado sobre ele. Como ele descreve aquele que está sentado ali? A aparência de jaspe e a carne, pedras preciosas. E o trono cercado por um arco-íris 360 graus ao redor com a aparência de uma esmeralda. Essas pedras preciosas estão entre 12 que adoravam a couraça do sumo sacerdote. Eles podem apontar para diferentes atributos de Deus, como santidade, julgamento, misericórdia, ou podem apenas apontar para sua elevada grandeza. O arco-íris certamente deve nos lembrar da aliança de Deus com Noé. Um comentarista diz que a presença do arco-íris nos lembra que não há triunfo para a soberania de Deus à custa da sua misericórdia. Versículo 4. Ao redor do trono são 24 outros tronos com 24 anciãos. Muito se tem falado sobre esses presbíteros nos livros, mas acho que eles são mais representação da igreja antiga e nova. Muitos provavelmente apresentados a 12 tribos de Israel e 12 apóstolos. É a igreja através dos tempos e eles cercam o trono de Deus. Eles estão vestidos de branco e usando coroa dourada. Talvez simbolize a santidade e vitória. Há travão e relâmpago, estrondo, barulho estrondoso e relâmpago aterrorizante. Isso deveria nos fazer pensar no Monte Sinai e na entrega da lei. Versículo 5, diante do trono estão 7 tochas de fogo acesa, que são os 7 Espíritos de Deus. Novamente, debate sobre isso, mas como eu disse antes, acho que está este é o Espírito Santo em todo o seu perfeito poder. E diante do trono, um mar de vidro, lípido como cristal. Lembre-se que esses são símbolos que nos ajudam a compreender incompreensível. Como se isso não fosse incrível o suficiente. Há mais, versículos 6 e 7. Ao redor do trono, de cada lado do trono, estão quatro criaturas vivas, cheias de olhos de frente e atrás. Sete, a primeira criatura viva como leão, e a segunda criatura viva como um boi, a terceira criatura viva como a face de um homem, e a quarta criatura vive como a águia em voo. Em algum sentido, esses quatro seres vivos lembram os querubins de Ezequiel ou serpentes de Isaías, mas parece haver diferença. Seu papel parece ser de que eles são de líder de adoração. Novamente, muitas ideias são dadas para interpretar essas criaturas. Acho que, como são quatro, isso significa os quatro ventos e os quatro cantos da terra são frases que surgem para descrever o mundo inteiro. Um como leão, um boi, outro o cara de um homem, outro como águia. É possível que se refiram a toda a criação animada e ao fato de que o trono é divino. Adoração interminável e de toda criação animada. Eles têm seis asas e estão cheios de olhos. Eles têm seis asas e olhos ao redor. Eles veem tudo. Eles estão sempre em movimento, dia e noite. Eles são ativos em louvor ao que está no trono. Agora vamos para pensar nas leituras originais. Temos explorando a realidade nas últimas semanas. Algumas delas estavam enfrentando terríveis perseguição perversas do mundo ao seu redor. Alguns deles até a morte. Algumas foram marginalizados, deixados na pobreza por causa da sua incapacidade de participar no sistema do mundo. Outros estavam comprometidos por tolerar os caminhos do mundo e temeroso de se levantarem contra os caminhos do mundo. Eles tinham problemas reais, preocupações reais e medos reais. Então, nós nos voltamos para essa visão. No capítulo 4, vemos maravilha, majestade, glória, autoridade, poder. Ele e a nós temos um vislumbrante de ser de todo o poder. Este é aquele que está acima de todos os cuidados e preocupações deste mundo. Ele vê e conhece as tribulações dos seus queridos filhos em várias partes desse mundo hoje. Ele não é menos incrível agora do que então. Joel Beck diz: a mensagem para a igreja nos dias de João é a mesma para hoje. A vida não é sem propósito ou sem sentido. Nada nos chega por mero acaso. Aquele que está sentado no trono do céu, em sua mão, em tudo o que acontece, desde os grandes acontecimentos internacionais até assuntos minúsculos do seu mundo espiritual, do seu mundo emocional, do mundo doméstico, interpessoal, do seu mundo de trabalho, do mundo físico. Nada do que acontece com você ou no mundo ao seu redor e sem propósito ou sem sentido. Deus está no seu trono. Há um louvor sonoro envolvente acontecendo enquanto os quatro seres vivos proclamavam dia e noite: Santo, Santo, Santo é Senhor Deus Todo-Poderoso, que foi e que há de vir. E quando essas criaturas declaravam louvor aos 24 anciãos, caem diante daquele que está sentado no trono e adoram. E eles lançam suas coroas diante dele. E você poderia dizer que eles estão perdidos em admiração, amor e louvor, como dizem: Digno és tu, nosso Senhor e Deus, de receber glória e honra e poder, pois criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. A essa visão impressionante de ser de todo poder, Deus é entronizado, inavalente, sublime, joias, precioso, arco-íris, perfeito, trovão, relâmpago, adoração, adoração, adoração. Nada pode frustrar este Senhor e Deus Todo-Poderoso. Ele é poderoso, Ele é glorioso, Ele é soberano. E todas as coisas estão ao seu alcance. Que maravilha e encorajamento quando a vida de Cristo é difícil. Que bênção e maravilha quando o mundo ao redor é hostil. Que incentivo maravilhoso para continuar a sede de todo o poder. À medida que avançamos para o capítulo 5, a próxima coisa que vemos é o roteiro para toda a história. Depois de ver toda a cena desrolada diante de seus olhos, ele começa a notar algum detalhe. Capítulo 5, versículo 5 a 1. Então vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um pergaminho escrito dentro e nas costas selado com 7 selos. Lembra-se, símbolos, Deus não tem mãos, mas já vê na mão direita daquele que está sentado no trono. Este pergaminho escreve em ambos lados selados com 7 igrejas. Os selos são Os selos são sobre confidencialidade. Os pergaminhos teriam sido selados com cera, com talvez um marcador na cera para dizer que havia enviado. Mas este pergaminho não apenas foi selado com 7 selos. O que nesse pergaminho fortemente lacrado, Robert Mounds diz, cheio de transbordamento e selado com 7 selos para assegurar o sigilo dos seus decretos, contém o relato completo de que Deus, em sua vontade soberana, determinou como o destino do mundo. Novamente há ecos de Ezequiel 2 neste pergaminho. Contém tudo que Deus determinou como destino do mundo. Contém o plano de Deus. Então, no versículo 2, vem uma pergunta. Eu vi o anjo forte proclamando em alta voz: quem é digno de abrir o pergaminho e quebrar o seu selo? Já imaginou o ar grávido enquanto todos aguardam uma resposta? Mas a resposta foi horrível, porque não havia ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra que fosse capaz de abrir o pergaminho e olhar para ele. Deus não vai abrir sozinho. Ele pede um mediador, mas a princípio não há ninguém. Certamente não poderíamos ser nós. Se dependesse de nós, não havia reino de Deus, salvação de humanidade, reconciliação com Deus, fuga de seu justo julgamento. A ideia de que não há ninguém para abrir o pergaminho é horrível. João foi chamado ao céu para ver o que deve acontecer. Depois disso, mas parece que é frustrado porque ninguém avança para abrir o pergaminho e João começa a chorar alto. Ele chora, ele está profundamente triste porque parece que o roteiro da história não será aberto. E isso até que a estrela de todo o cosmos avança em frente. A sede de todo o poder, o reino, o roteiro para toda a história agora. A estrela de todo o cosmos, a estrela de todos os cosmos. O apóstolo João está chorando porque ninguém pode ser encontrado para abrir o pergaminho. Mas, então, o versículo 5 é: um dos anciãos me disse, não chore. Mas eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para que possa abrir o pergaminho e seus sete selos. Não chore mais. Há quem possa abrir pergaminho, alguém que pode desenrolar o roteiro de Deus para a história. Ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Mas duas referências do Antigo Testamento, a primeira de Gênesis 49 e a bênção de Jacó sobre o seu filho, Judá. Uma bênção messiânica. Isaías 11, novamente citado, messiânica em Romanos 15. Este conquistou e pôde abrir o pergaminho. Então, João levanta os olhos e dá a descrição de que viu no versículo 6. E entre o trono, os quatro seres vivos, e entre ancião vi um cordeiro de pé, como se tivesse sido morto, com sete chifres e com sete olhos, que são sete espíritos de Deus enviados a toda a terra. João vê seu poderoso Salvador e cordeiro leão. Ele é chamado de leão de tribo de Judá, mas parece um cordeiro. Não só que ele parece um cordeiro que carrega as feridas de matança sacrificial. Ele é um cordeiro que parece ter sido morto e ele está de pé, pronto para a ação. É preciso alguma imaginação para visualizar este cordeiro, porque ele carrega sete chifres, certamente simbólico, de poder perfeito, e sete olhos, visão completa. Conhecimento perfeito. Os sete olhos também estão associados aos sete Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Acho que o Espírito Santo agindo no mundo. Lá, esse Cordeiro Poderoso, parecendo ter sido morto com perfeito poder irresistível e poder conhecimento. Se você é um leitor da Bíblia, saberá que quantas vezes João se relata a Jesus como cordeiro em seus escritos. Você saberá o lugar-chave do cordeiro sacrificial no ritual judaico. Você saberá que Abraão respondeu ao seu filho Isaque quando eles subiram ao Monte Moriá: o próprio Deus proverá um cordeiro para o holocausto. Quem é ele? Ele é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, a estrela de todo o cosmos, aquele que, como cordeiro que foi abatido, é aquele que revela a obra de Deus no mundo e explica ao seu povo. E ele foi tomado pergaminho de mão direita daquele que está sentado ao trono. E tendo ele tomado pergaminho, os quatro seres vivos e os 24 anciãos caíram diante do cordeiro, cada um segundo uma harpa e taça dourando, cheio de incenso, que são as orações dos santos. Esses anciãos e quatro criaturas vivas que têm adorado aquele sentado no trono, também caem diante do trono do cordeiro e adoram. Eles celebram o seu valor infinito, como revelado em seu grande ato de autossacrifício redentor. As taças douradas simbolizam as orações dos santos, odiando na terra, perseguidos na terra, brutalizados na terra, marginalizados na terra. Mas agora, as suas orações são levadas diante do próprio Deus. E então, no meio dessa maravilha, recepção da estrela e de todo o cosmo, a música da adoração recomeça. Versículo 9. E eles cantam uma música nova, dizendo: digno és tu de tomar o pergaminho e abrir o seu selo, porque foste morto e pelo teu sangue resgataste pessoas para Deus. E todos os tribos e línguas, povos e nação, fizesse-lhe um reino e sacerdote para o nosso Deus, e ele reinará sobre a terra. Esta é a canção feliz da redenção. Ele é digno de abrir os seus selos, porque foi morto, porque pelo seu sangue resgatou as promessas por Deus. Ele resgatou promessas às pessoas de Deus, de todos os tribos, línguas, povos, nação. Seu resgate é universal, aplicável a todos os grupos de pessoas. Ele é digno de abrir os selos, porque fez do seu povo um reino e sacerdote para o nosso Deus. O que foi prometido aos israelitas no Monte Sinai? Tu serás para mim um reino, sacerdote, uma nação santa. Êxodo capítulo 19, versículo 2, versículo 6. Agora é cumprido através do estabelecimento de igreja, através da morte de Cristo. E à medida que a canção é cantada e a adoração, o louvor adia um círculo concedetrico. Então, olhei e ouvi ao redor do trono das criaturas vivas e dos anciãos a voz de muitos anjos, numerados milhares de milhares, dizendo em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto para receber o poder, riqueza, sabedoria, poder, honra, glória e bênção. E ouvi toda a criação, no céu e na terra, debaixo da terra e do mar, e todos que nele dizendo: aquele que senta no trono ao Cordeiro, seja bênção, honra e glória e poder para todos sempre. Isto é puro louvor e adoração ao Cordeiro que foi morto. Todo o céu ressoa para louvar a sua glória. Não só isso, você notou que toda a criação no céu, na terra ou sobre a terra se alegra com aquele que se senta no trono e no Cordeiro. A adoração ressoa em toda parte uma doxologia de sete vezes. Versículo 12. Poder, riqueza, sabedoria, poder, honra, glória e bênção. Uma doxologia quadruplo no versículo 13. Bênção, honra, glória e poder para todos sempre. O louvor ressoa em versículo 14. E quatro seres vivos disseram amém, e seus anciãos caíram e adoraram. A sede de todo o poder, o roteiro para a história, a estrela de todo o cosmos. Então, o que devemos fazer com isso? Tome conforto. O mundo não está fora de controle. Sua vida não está fora de controle. Deus está em seu trono e todo o poder é autorizado. Ele tem todo o poder. Isso teria sido uma verdadeira bênção para as primeiras leituras. Em Efésios, Esmira, Pérgamos, Teatira, Sardes e Filadélfia e Laodiceia. A vida era dura, o compromisso estavam por toda parte. A Filadélfia custavam caro. Continua, Deus está no trono, vale a pena. Adotamos esse mesmo incentivo também. Fica aqui tranquilo. Esses dois capítulos são apenas uma parede de um soror, louvor e adoração a quem senta no trono e no Cordeiro. Ele é digno, ele fez tudo. Ele resgatou as pessoas. Ele resgatou por poder. Resgatou por si mesmo. Ele nos fez reino e sacerdote. Louvado seja Deus, adore-o, dá-lhe glória. À medida que saímos deste lugar, nas vidas que temos, neste mundo em que vivemos, vá confrontar e louvar e venha e junta-se a nós próxima semana enquanto o Cordeiro abre o selo. Amém.